Estamos de volta com o Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e nós estamos conversando sobre a decisão do plenário que derrubou o decreto presidencial que cria a Política Nacional de Participação Social. Bom, deputado Chico Alencar, no final do segundo bloco, o deputado Domingos Sávio havia dito que concorda com a proposta do senhor de que o tema seja retomado agora sob forma de um projeto de lei que restabeleça, então, a criação dessa Política Nacional de Participação Social. Agora, eu queria que o senhor analisasse quais as chances desse projeto prosperar, principalmente a nova legislatura, a partir de 2015, na qual haverá, de acordo com análises feitas pela imprensa, um Congresso mais conservador, digamos assim. E eu já ouvi de alguns deputados da base do governo que a edição do decreto presidencial foi justamente porque havia uma análise do governo de que um projeto de lei demoraria muito para ser aprovado, teria poucas chances de ser aprovado.
O ritmo do executivo, de qualquer executivo, é muito mais célere e as suas ansiedades muito mais fortes do que o do legislativo, inegavelmente, onde há um confronto de posições, há uma pluralidade de visões, isso é saudável. Agora, o projeto de lei também ele permite contribuições maiores da própria sociedade. Um Congresso, qualquer que seja o seu perfil, mais ou menos conservador, com preponderância da bancada A, B ou C, ele está tendo sempre que se legitimar numa interação com a sociedade, com as forças sociais permanentes. Eu tenho certeza de que há quase uma unanimidade quanto à ideia da democracia participativa, que se soma e qualifica a democracia representativa, da qual nós, por exemplo, deputados reeleitos, somos agentes. E há também formas de democracia direta, sobretudo nos municípios, nas discussões, por exemplo, do orçamento. Enfim, há um saudável desejo de mais democracia no Brasil. E isso eu acho que vai moldar um pouco a cabeça dos parlamentares. 49%, se não me engano, são novos. De primeiro mandato. Há uma renovação de nomes, não necessariamente de ideias, mas eu já recebi lá no Rio, até para minha surpresa, algumas ligações de deputados novos, eleitos, dizendo que querem conversar comigo, de outros partidos, gente que eu imaginava que não tinha nem qualquer admiração pelo que eu pudesse trazer para eles, eventualmente. Então, essa novidade de um Congresso que chega com essa renovação de quase metade, a Dilma tendo que, num segundo governo, como ela própria disse, ser muito melhor do que no primeiro, né?
E
aprendendo certas
diálogo.
Coisas, ela que é muito centralizadora, muito autoritária, muito distante desse diálogo, eu creio que vamos ter novidades e muito embate e movimentos sociais. É bom lembrar que esse sistema, por isso defendemos o decreto, ele consolida, por exemplo, conferências temáticas que algumas quase que praticamente não existiram. Os conselhos, que não vêm nem desde a época de Fernando Henrique, não vêm desde Getúlio Vargas. O Dia do Servidor Público, 28 de outubro, deriva do decreto do presidente que criou, lá no final da década de 30, o Conselho Nacional de Serviço Público Civil. Então, os conselhos, a participação, os ministérios não ficarem fechados, as mesas de diálogo e, claro, participação da população sem aparelhamento. Ninguém pode estar lá. E os sindicatos são um espaço de disputa. É evidente que o PT tem uma origem muito nos sindicatos combativos contra o peleguismo, lá para falar das origens das quais eu participei muito, que foi virtuoso, foi importante. É claro que com o tempo a institucionalidade te acomoda, te faz ter a tentação do aparelhamento, mas eu acredito na vitalidade da sociedade civil.
Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Domingos Sávio, queria a opinião do senhor também, dentro dessa ótica de avaliar a nova composição do Congresso e também levando-se em consideração que o decreto foi uma resposta do governo da presidente Dilma Rousseff às manifestações populares de junho de 2013.
Na verdade, o governo tentou responder algumas coisas, mas muito mais no discurso do que com atitudes, né, que realmente representasse atendimento aos pleitos, né? A população pediu mais saúde, o governo continuou resistente e espero que agora mude, porque prometeu na campanha, né, resistente a termos 10% do orçamento aplicado em saúde. O povo pediu mais educação e na prática não houve avanços nos investimentos em educação, para que a gente efetivamente melhore a vida do professor e do aluno e de toda a sociedade. Mas nessa questão da participação popular, me veio com decreto. Eu volto a dizer que por um projeto de lei a gente vai avançar muito mais, até porque é bom lembrar, o Chico vinha dizendo que isso já vem de outros momentos, a participação através de conselhos já é uma realidade constitucional nos conselhos municipais de saúde, de educação, de assistência social, de meio ambiente, que estão aí vigindo e com poderes constituídos e que a sociedade deve cada dia participar mais. Mas voltando aqui ao Congresso, a nossa composição, a realidade que teremos para enfrentar matérias importantes como essa. Eu estou otimista, embora consciente da gravidade do momento que nós vivemos, do tamanho das dificuldades que teremos para frente. Especialmente nós, que somos oposição, temos consciência de que nós temos um desafio grande. Mas por que que eu digo que eu estou otimista? Porque eu não vejo um Brasil dividido, eu vejo um Brasil que aumenta o grau de consciência das pessoas. Eu vejo um Brasil mais participativo, eu vejo um Brasil que reage, né, ao uso do poder para reeleger uma presidente e uma parcela muito significativa, 51 milhões, disse expressamente não e quis outra alternativa. E mais outros 30 e tantos milhões não se manifestaram, o que me preocupa.
O senhor falou que vê um Brasil participativo, mas houve um índice de abstenção muito alto.
Que me parece uma forma também de dar um recado. Não é? Eu acho que não é o recado adequado, a participação deve ser se inteirando, interagindo. Agora, o que eu digo sobre o comportamento do Congresso, eu tenho visto aí dizer que temos um Congresso mais conservador, não enxergo dessa forma, de maneira alguma. Inclusive, essa atitude que nós tivemos na noite de terça-feira, né, de derrotar, né, uma proposta do governo, no caso da presidente Dilma, não foi uma vitória da oposição, seria para mim assim, até uma glória. Eu iria imaginar, olha, nós já temos mais de 260, mais da metade, nós temos maioria absoluta, né, da Câmara. Claro que não. A nossa oposição continua ainda sendo uma oposição numericamente muito menor do que a base de sustentação do governo. Então não foi uma votação contra a Dilma. Ali inúmeros deputados e deputadas que fizeram campanha para a Dilma, né, que vão estar apoiando o governo, votaram contra esse decreto por convicção de que ele não faz bem para o Brasil nesse momento. E a quem eu imagino que eles estavam ouvindo nesse momento? Eles não estavam ouvindo só o seu coração, não. Com certeza estavam também. Mas estavam ouvindo a voz das ruas, o sentimento do povo. Hoje é uma conexão mais rápida, a internet, né, as mensagens. A gente está aqui no plenário e está bombando de mensagens no celular da gente, com as pessoas dizendo o que elas esperam da gente, né? E é bom que seja assim. Então essa participação popular, ela já está acontecendo nos meios de comunicação digital, nas redes sociais, na rua, e eu espero que isso aumente. E aí eu acredito que aquele deputado que não tiver em sintonia com a grande maioria da população brasileira, ele vai ser expurgado. Nós vamos ter agora quase 20 partidos. Nem eu, nem o Chico, provavelmente.
Não, são 28.
28.
Nós já temos, nessa legislatura atual, nós já temos 22 partidos 22. Com representação. Isso, vamos passar para 28.
28. É provável que nenhum de nós três aqui, e a maioria ou ninguém que esteja nos acompanhando, consiga lembrar quais são os 28 partidos. Então, o deputado que está aqui dentro hoje, ele tem que estar muito mais conectado com o cidadão lá do que com essa orientação partidária. Quase sempre nesses 28, você vai ter partido que tem um, dois, cinco, meia dúzia. O que não significa que é menos importante. O PSOL, por exemplo, tem uma tradição de ser uma bancada hiperativa, embora não seja numericamente dos partidos com maior representatividade. Mas é de uma representatividade muito vigorosa aqui na Câmara. E isso se dá muito em sintonia com aquilo que o partido defende. Então, eu acredito que nós vamos viver um momento melhor no Parlamento. Por isso que eu digo que eu estou com esperanças. Porque eu acho que o povo vai cobrar mais. Eu acho que o povo volta para as ruas muito mais cedo do que se imagina, cobrando tanto da Câmara, do Senado, como cobrando do Executivo. E é que se fazer isso mesmo, né? Essa, para mim, é uma das formas de participação popular que nós não podemos mais voltar atrás. né, a participação direta do cidadão se manifestando no dia a dia.
Para finalizar, deputado Chico Alencar, obrigada, deputado Domingos Sávio. Agora, para finalizar, deputado Chico Alencar, eu queria que você comentasse sobre essa participação direta já do cidadão com os parlamentares, o senhor, e também sobre essa última colocação que o deputado Domingos Sávio fez sobre uma eventual volta do cidadão às ruas. O senhor acredita que pode ocorrer mais cedo do que se imagina?
Acredito. Até porque as pessoas... A gente vive um momento que um filósofo italiano, muito estudioso dos movimentos da sociedade, chamado Antonio Gramsci, chama de interregno. Você tem um momento de ebulição, como foi em junho de 2013, praticamente todas as cidades do Brasil, de Divinópolis a Santa Rosa de Viterbo, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, São Paulo, Recife, tiveram manifestações difusas, confusas, de clamor por mudanças, por políticas públicas adequadas de saúde, educação, por respeito às minorias, e olha, por transparência e ética na política. Os parlamentares, independente da sua origem, das suas convicções, seja lá a turma dura do agronegócio, da bala, da bola, o que for, se eles quiserem ir contra esses grandes consensos de clamor nacional, eles vão se dar mal. E tem, de fato, esse elemento ótimo da internet, essa comunicação que é fria, que abre espaço para mil irresponsabilidades. Para nós recebemos nas nossas caixas postais, nas nossas redes, ofensas e colocações completamente disparatadas, porque ali a pessoa está quase que no anonimato, não é o olho no olho, não é a responsabilidade do contato humano, do que a gente chama de relação quente, mas ali tudo cabe, inclusive a irresponsabilidade. Mas tem um elemento de cobrança também, tem um elemento de pressão saudável. Eu diria que há no Brasil um sentimento meio anárquico, por mais democracia, pode parecer contraditório, mas isso é bom. E a próxima quadra da nossa vida política, nos executivos, no judiciário, que tem muita coisa séria para apurar e que tem que abrir mão também de certos fechamentos e falta de transparência, nos legislativos, a gente vai viver uma quadra muito rica. Eu estou bastante animado. Agora, as lutas sociais é que são importantes e o pessoal se mexendo, ficar acomodado não dá. O João Cabral de Melo Neto, grande poeta da sua obra-prima Morte e Vida Severina, ele dizia: muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Homenagem ao Domingo, que é da terra de Adélia Prado, uma grande poeta.
Minha querida, conhecida.
Na verdade, eu espero que a mobilização da população ajude a gente a fazer uma reforma política profunda.
Ou seja, isso
tributária,
o senhor fala em relação ao alto índice de abstenção.
Eu acho que ainda há um elemento da apatia, do conformismo predominante. E certas elites políticas gostam disso, querem isso. Ficam disputando ali nacos do aparelho de Estado e do orçamento público, e o povo fica quieto lá no seu cotidiano sofrido. Não dá mais. Chegou a hora das pessoas se mexerem.
Obrigada, deputado. Eu agradeço a presença dos deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.